Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Depois desta cena, Ernestina passava a maior parte dos seus dias no segundo andar. Mas não gostava de lá ir enquanto Coruja não tivesse saído para a rua. É que ele a intimidava com seu ar mipático e carrancudo e com aquela repreensiva gravidade de homem sério. Defronte dele sentia-se acanhada e contrafeita, como se estivesse defronte de um velho intolerante e respeitável. Senti mais criminosa aula ao lado do Ando de Andendo que ao lado do próprio Almeida. Quanto a Teobaldo, esse longe de a constranger, fascinava atraindo-a, dominando-a com a sua indiferença e com seu orgulho gracioso e sedutor. Ao tom senhoril das palavras dele, defronte daquele olhar fidalgo ou daquele frio sorriso de adulado, ela se sentia escrava essa, feliz em amá-lo, mesmo com a certeza de ser mal correspondida. Quanto mais passiva se tornava a pobre moça, mais senhor se fazia ele, tanto que afinal já lhe dava ordens e já repreendia, como se estivesse a falar com o Sabino. Uma vez em que Teobaldo, a secretária, respondia às cartas da família, ela tomou-lhe a cabeça entre as mãos e beijou-lhe os olhos. — Que é isso? — perguntou ele. — Não rales comigo.
— Beijou!
Ernestina obedeceu e foi colocar-se depois ao lado dele. — Que ele disse que me vai embora. Perguntou no fim de algum silêncio. — Ah, pode ir. Ela deu alguns passos para sair da sala, mas voltou na ponta dos pés. — Por que me tratas assim? — disse encostando a cabeça na dele. — Ainda! — exclamou Teobaldo sem levantar a pena do papel. — Estás farto de mim, não é?
— Engá.
Ele não lhe deu mais uma só palavra e continuou a escrever até que Ernestina se foi embora, a enxugar as lágrimas. Entretanto, nem sempre a tratava assim, às vezes chegava até a mostrar-se carinhoso com ela. Nos bons dias, ao entrar da rua, corria-lhe a mão pelos cabelos e fazia-lhe festinhas no queixo. Dependia do seu bom ou mau humor. Uma noite, ela o fitou com mais insistência e perguntou-lhe se queria que o Almeida fosse para o óleo da rua. Mas a senhora não disse que era casada com ele. Tu bem sabes que não sou, e sabes igualmente que serei muito capaz de fechar a porta, se o ordenares. Deixa-te disso, filha. É porque não me amas,
talvez.
O rapaz, com efeito, nada sentia do que ela experimentava por ele. Deixava-se adorar com uma indiferença de verdadeiro ídolo. Tanto se lhe dava que aquilo acabasse logo.
Deixa-te estar, profetizava ela.
Deixa-te estar, que algum dia serei vingada.
Bem!
Hás de encontrar uma mulher que judie contigo ainda mais do que tem judiado comigo. E as angústias e dissabores de Dona Ernestina foram crescendo na proporção que Teobaldo ia conhecendo a corte e à medida que ele se relacionava e desenvolvia. Dentro de um ano, grandes modificações se operaram na vida dos dois rapazes. Teobaldo concluíra os preparatórios e matriculara-se na escola de medicina, esperançoso de largá-la de mão logo que descobrisse melhor carreira, ao passo que o Coruja não conseguira passar em nenhum dos seus exames, se bem que tivesse devera senhor nas matérias. E, no entanto, fora ele, o Coruja, quem fornecera outros elementos dos excessos. Fora ele quem o preparara, quem lhe metera alguma coisa na cabeça. Teobaldo ficou furioso com as reprovações do amigo. Ora, entendam lá esta gente, exclamou entre um grupo de colegas. A mim que passei pelos livros, como gato por brasas de extinção? Ao Coruja, que estudou por 20 bomba. Ora bolas, pois então reprova-se um pobre rapaz, só porque ele é acanhado. O Coruja, ainda assim, procurava desculpar os examinadores.
Coitados,
dizia ele, não fizeram isso por mal, supunham naturalmente que eu de fato não sabia as matérias. Quem me mandou a mim não ser mais desembaraçado?
Qual?
Nada me convencerá de que este nosso escandaloso sistema de exames é só aproveitável para os chalatas e pomadistas. Os estudantes de tua ordem fazem sempre má figura. Ali só o que se quer é presença de espírito. Fica sabendo, tomei tal embirrância a tudo isto, que vou escrever ao velho, dizendo-lhe que estou resolvido a seguir para a Europa. Formo-me em ciências as naturais, em ciências nais. Em grande Peralta é que ele se está formando. Afirmar o Sampaio, à vista do dinheiro que Teobaldo retirava por mês de sua casa. É pândega? Pândega e mais pândega. O pai afinal não é nenhuma índia. E se o doido do filho não mudar de rumo, há de dar com a família em Pantanas. O Coruja havia em um tom seguido, com muito custo em razão da sua tremenda antipatia, arranjar alguns discípulos, cujo produto, ligado ao do trabalho de revisão, dava-lhe já para as primeiras despesas.
escrupuloso como era, tratou logo de conduzir a sua vida de modo a não ser pesado a ninguém, ainda que tivesse para isso de sacrificar as suas pretensões de formatura. Dava uma parte do dia aos seus discípulos e uma parte da noite ao serviço do jornal. Deitava-se impreterivelmente a uma hora e acordava às 5 da madrugada, não tinha vícios de espécie alguma, não comia senão ao almoço e ao jantar, e nem sequer Fer pensava em mulheres. É um esquisitão. É um selvagem. Diziam a respeito dele os amigos de Teobaldo, enquanto que a este qualificavam de bom rapaz. O coruja não se incomodava com aquele juízo e quando forçavam a prestar contas de suas virtudes, desculpava-se humildemente, como se estivesse a pedir perdão para elas. Se lhe ofereciam charutos, desculpe, não fumou. Se lhe ofereciam bebidas, não posso, quero desculpar. E Tolle parecia envergonhado de ser tão puro. Ao lado da amizade que lhe dedicava, Teobaldo acriarreando por ele um certo respeito, que era o freio único para os seus excessos. Às vezes o bonito tomou surrenhas a uma troça de amigos, fazia vir o que beber, e entre o fumo dos charutos, discutiam-se todos os assuntos. Diziam-se todas as neiras e a casa transformava-se em um verdadeiro inferno. Sempre que algum dos rapazes se aproximava da mesa de André, que estava ausente, Teobaldo exclamava desviando não.
Aí não mexam.
É a mesa do coruja. Quando também levava à noite para casa algum companheiro meio ébrio, a quem oferecia hospitalidade, diz ele sempre, ao subir as escadas. Agora toda a atenção. O coruja está dormindo. É preciso não o acordar. E em completa antise de gênios e de tumes, iam os dois todavia vivendo juntos. André descobriu um colégio de certa importância que lhe dava bom ordenado, casa, comida e roupa lavada, com a condição de que ele, além do serviço de professor, havia também de fiscalizar os rapazes à hora do recreio e fazer a escrituração da casa. Consultou o Teobaldo e, depois de ouvir a opinião deste, resolveu mudar-se para o colégio. Agora podia abandonar o trabalho de revisão e tomar ainda alguns discípulos para as horas vagas, porque nele o gosto pelo professorado começava a assumir as proporções de uma verdadeira paixão. Ensinava latim, francês, português, história e geografia do Brasil. Tudo isso com muito método, muita paciência e sem nunca parecer fatigado. E a respeito de tua formatura? Perguntou-lhe o amigo. Ora, respondeu ele. Formar-me? Acho desnecessário. Minha vocação toda é o professorado e para isso não preciso ter carta. Basta-me saber conscienciosamente as matérias que ensinar.